Fala tudo de novo.
Bom dia, Neide. Bom dia, Jota Júnior. Tá cortando meu microfone, Jota?
Não, é assim. Eu comecei o programa com Romilson Rodrigues. Metade do jogo, quem assumiu foi Jota, né? Nosso jornalista aqui. E talvez até o final, Arles chegue nessa cadeira.
Vamos lá.
Mas vai dar
e
tudo certo.
Bom dia,
certo.
Ouvinte da 106 FM.
Aham. Uhum. Que bom tê-lo aqui de volta. Quinta-feira chegou. E aí, nessa quinta-feira, a gente vai falar hoje, né, sobre a Lei da Palmada, né? Doutor Alcio, o que é a Lei da Palmada?
Neide, a Lei da Palmada, também conhecida como a Lei do Menino Bernardo, ela surge após aquele evento que um menor foi disciplinado, vamos dizer assim, pelos pais e teve uma situação de uma complicação, chegou à morte. E as pessoas, o legislativo criou essa lei que visa uma proteção ao menor, dizendo a lei que o menor, ele não pode padecer de sofrimento degradante, não pode ser castigado, ele não pode ser torturado. Então, a ideia da lei, o conceito da lei é restringir as ações físicas contra as crianças e adolescentes.
O que tem mudado de fato nessa Lei da Palmada, doutor Alci?
Neide, desde que a lei entra em vigor,
em 2014, né?
Nós temos uma ampla discussão agora de dois problemas. O primeiro é o quanto que o Estado deve intervir nas relações familiares, porque a disciplina da criança é um problema essencialmente da família. E como punir os pais? O que fazer? Eu comentava com vocês nos bastidores que veio a mim um caso de uma mãe desesperada que queria entregar um filho menor, 14 anos, ao juiz. E eu explicava para essa mãe que não é possível esse procedimento, que pai e mãe são responsáveis pelo filho até a sua morte. E há uma dificuldade hoje, essa geração que nós estamos vivendo, uma geração que muitos dizem que é a geração do mimimi, a geração Z, a geração do cuidado, é uma geração que não está apta a ser disciplinada. Nós que somos pais e quem hoje é adulto na faixa de seus 40, 30 e poucos anos, provavelmente sofreu alguma disciplina dos seus pais enquanto criança. E nós verificamos que ao mesmo tempo, né, há um debate na teoria, nos doutrinadores, se essa disciplina física, Neide, ela tem uma eficácia. E eu comento sempre que eu sou um resultado de uma disciplina física. Se eu não tivesse sido disciplinado, não tivesse tomado algumas surras, possivelmente eu não estaria onde eu estou.
Lá em casa, todo mundo.
Pois é. Né? E há uma dificuldade entre você separar hoje, né, o que seria uma tortura, o que seria de fato uma violência contra uma criança, do que seria uma disciplina. Porque é necessário disciplinar. Se você não disciplina a criança, você cria um cidadão desregrado. Então, eu pegando essa criança como modelo, como exemplo, uma criança que aos 14 anos já tem domínio sobre toda a família tem medo, a família não enfrenta, não tem controle sobre ela. Se a família não tem esse controle, quem terá?
Com certeza.
Então, assim, é evidente que há toda uma necessidade, um aprendizado no que diz respeito a como disciplinar a criança, mas a sociedade, ela precisa repensar, né, o que fazer na ausência da disciplina física. Eu preciso dar uma disciplina para a criança.
Tem algumas circunstâncias, né? Alguém pode discordar de mim, em que a palavra ela não consegue acessar.
Não convence.
Não convence. Você não acessa, não consegue acessar seu filho ou sua filha. Não convence. Então, tem que ter algumas medidas, às vezes, né? De hipótese alguma aqui, quando a gente fala, tá se referindo a espancamento, né? Mas você dizer assim, você às vezes pegar de forma segura no braço da criança, colocar no cantinho do castigo ali, você vai ficar aqui, porque se você não fizer isso, às vezes não funciona, de fato, né?
E nós vamos tendo crianças, né, vão se tornando adolescentes, vão se tornar cidadãos e sem controle algum, sem aprender a ouvir um não, sem ter limites. Então, assim, não é que a lei, ela tem um aspecto negativo, mas a forma que ela vem sendo encarada, por muitos educadores inclusive, traz um desconforto para os próprios pais. Porque, olha, se o pai, ele não puder disciplinar o seu próprio filho, ele vai esperar que quem faça? A polícia lá na frente? Que é uma pessoa que cresce sem disciplina, ela terá uma tendência a ter comportamentos
transgressores. De fato, né? De fato.
E quem vai disciplinar se os pais não têm mais essa capacidade?
Uhum. Qual é a importância dessa lei, doutor Alcir?
A lei é importante, Neide, para evitar o excesso.
Sim.
Ali é importante para evitar o espancamento, evitar que uma criança chegue com hematomas no hospital, evitar que a criança tenha algum membro do corpo quebrado. Enfim, para isto, a lei é importante. Chama a atenção dos pais para fazer uma disciplina comedida, uma disciplina prudente, e não a disciplina mediante espancamento, como você bem pontuou. Agora, que os pais tenham liberdade para punir e devem disciplinar os seus filhos, devem, tá? Disciplinar com moderação, disciplinar com cautela, explicando por que está disciplinando o seu filho, a sua filha, para que não se perca o controle sobre a criança. Neide, nós temos hoje uma gama de adolescentes que estão entrando no mundo das drogas, por exemplo, que não é um problema meramente social, da família não ter condições de bancar uma educação. Não vemos isso. Nós vemos uma série de garotos que eles vão para esse mundo do crime, mundo de drogas, etc., porque eles se sentem sem controle. Sentem-se assim, super poderosos.
Eu posso tudo.
Posso tudo.
E aí é onde...
E aí nós vemos os eventos acontecer, adolescentes e jovens tão mortos, tão jovens, tendo a vida ceifadas pelo crime ou pelo efeito do crime, envolvidos em crimes hediondos, em questões assim, em crimes violentos, roubos, furtos, latrocínio, tráfico de drogas. Tudo isso é derivado, possivelmente um dos motivos é a falta de controle, de educação, né, de disciplina quando ele era criança. Então você tem aqui um paradigma, né? Que seria os pais aprenderem a disciplinar os filhos sem espancá-los, porque a violência também não resolve, só a violência não resolve.
Com certeza. Né? E diante de uma situação como você vivenciou dessa, qual é a saída, né? Em que a mãe chega e diz o seguinte assim: eu quero entregar meu filho para o juiz.
Doutora Adriana não ia ficar nada feliz de chegar lá com um monte de adolescente assim, dizer: doutora,
Eu não tô dando conta,
não. Então assume esse aqui. Ela vai dizer que já tem os dela já para cuidar. Porque a gente às vezes olha o juiz, o promotor, como pessoas que fossem sobre-humanos, né? Mas não, eles também têm dificuldades em casa com os filhos e tal. A lei, Neide, ela apenas diz que o pai que espanca o filho poderá perder a guarda, a tutela do filho. Então o filho vai para uma casa dessa, de um abrigo, uma casa de passagem, alguma coisa assim. Mas não temos uma estrutura na qual o Estado tome o filho para poder cuidar. No Brasil, a responsabilidade pelos filhos é de papai e de mamãe. Depois vem a sociedade. Mas normalmente o Estado só entra com a punição. Restrição de liberdade, não é? É o que o Estado faz, a prisão. O Estado não tem como acondicionar essas crianças. Não era muito prático, todo mundo ia ter filho e entrega para o Estado cuidar. Não é assim que funciona. Uhum. Esse Estado já foi o grego, já foi assim, o espartano. O nosso Estado moderno não. Tem muito tempo isso.
Doutor Alci, quais são as penalidades para os pais ou responsáveis que espancam os seus filhos?
Pronto. Se ele espanca, ele responde de forma qualificada pela lesão corporal, em razão de ser contra um menor, tá? E ele poderá perder a guarda do filho. Esse perder a guarda, Neide, não significa que o pai não vai prestar alimentos para o filho, por exemplo, tá? Porque a gente tem gente de todo tipo que está ouvindo a rádio, que a pouco ele pode pensar: bom, eu vou espancar meu filho, eu perco a guarda e aí eu não tenho mais responsabilidade. Não é assim. Você perderá a guarda, mas você prestará alimentos para o seu filho, além de responder pelo processo criminal. Mas a ideia, Neide, da lei, eu volto a destacar, a ideia da lei é: nós precisamos disciplinar, sim, não espancar. Não violentar o filho, não torturar uma criança. Esse negócio de prender uma criança no pé da cama, amarrar, acorrentar, essas coisas não...
Isso está tudo dentro da lei da palmada? O que é que compreende as situações da lei da palmada?
Eu vou fazer a leitura do texto para você compreender. A criança e adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medida socioeducativa ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar dele, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Isso aqui abrange os professores, policiais... toda a comunidade, toda a sociedade não pode fazer nenhum tipo de tratamento degradante com a criança. A disciplina, ela não pode ser é uma disciplina que venha a causar um sofrimento físico. Mas aqui nós abrimos sempre uma exceção no que diz respeito aos pais. Os pais, eles têm um pouco mais de liberdade em aplicar uma disciplina para o filho, né? Eu digo os pais, Neide, porque eu sou de uma geração que o professor disciplinava. Então, na escola, eu sofria disciplina do professor, ajoelhar em milho. Deve ter mais ouvintes aí nos acompanhando que passaram por essa fase. Mas hoje isso não é tolerado nas escolas, não é tolerado em nenhum ambiente público, tá? Mas nós precisamos, ainda assim, pensar o que fazer. Às vezes, uma palmada, ela cria um efeito muito mais enérgico, muito mais transformador do que simplesmente uma palavra.
Com certeza. Entende, né? Rápido, né?
Entende rápido. Mas é evidente, nós não estamos falando aqui de um espancamento. Nós estamos falando aqui de uma palmada, uma coisa comedida, uma disciplina, não é? Arlen está ali apoiando. Passou por isso, Arlen, né? Bastante, né? Então, assim...
Terceiro tempo, Arlen entrou.
Terceiro tempo. Você falou, ele chegou, tá, né? Mas assim... A nossa sociedade, né, ela não pode ficar pensando em transferir a responsabilidade de tudo para o Estado. O filho é meu, eu preciso disciplinar meu filho para que ele venha a se tornar um cidadão de bem.
Certeza.
E toda criança que ela for, que ela não for educada, que ela não for criada com limites, toda criança que ela não for criada ali sob vigilância, sob controle, ela não se tornará, dificilmente ela se tornará um cidadão de bem. E aí nós vamos ter essa proliferação de crime. Identifica, Neide, ó, o número de pessoas, de crianças envolvidas e adolescentes envolvidos com drogas, com crimes, vem crescendo. E você procurar observar se os pais têm controle, você vai verificar que em mais de 90% dos casos, os pais nunca tiveram controle com essa criança. Então a criança, ela cresce e vai para o mundo do crime porque ela se sente poderosa ali naquele meio. Porque o crime não é só uma questão de ganhar dinheiro, não é só uma questão de vantagem. O crime envolve muito essa relação de poder, de empoderamento.
Com certeza. Mais alguma consideração em relação à lei da palmada, doutor Alci?
Eu dou uma recomendação para os pais que dão uma leitura aí nos livros, aprende a disciplinar o seu filho.
Busca ajuda.
Busque ajuda, leve para o psicólogo, tenha autoridade sobre o seu filho.
Os pais precisam passar pelo psicólogo também.
Principalmente os pais. Os pais devem ir ao psicólogo. Todos os casos que nós recebemos lá no núcleo, nós encaminhamos para o serviço de psicologia jurídica para que se tenha um acompanhamento, não apenas o filho, mas também os pais. As pessoas às vezes fogem do psicólogo achando que psicólogo é coisa para louco. Não, todos nós temos dificuldades, precisamos organizar a nossa vida. E aí é uma profissão que ajuda muito a essa relação com o direito, porque ajuda a organizar a vida das pessoas, tá? E enquanto não houver tratamento, enquanto não houver busca por essa melhora, nós vamos ter mais jovens morrendo aí da violência do crime. Porque o resultado de um indivíduo que não tem controle é se envolver com o crime porque ele quer se garantir, quer andar armado, quer mostrar poder, quer tomar o que é do outro. Então, assim, tudo isso é um resultado de uma falha na educação. E quando eu comento isso em sala, Neide, só para finalizar, tem sempre aqueles alunos que questionam, né? Ah, mas o indivíduo, ele não vai se tornar um criminoso se ele for controlado? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquela pessoa que passa por um controle, por uma disciplina, que aprende os princípios morais da família, dificilmente ele vai se enveredar pelo caminho do crime.
Porque quando você encontra barreiras, você passa a refletir melhor, né?
Exatamente. Ó, meu pai deixou eu vir até aqui.
É.
Aqui eu não posso passar. Minha mãe me falou até aqui, daqui eu não posso passar. Então, esses limites, eles são necessários na família, porque quando o cidadão sair na rua, eu vou dar um exemplo bem raso, para dirigir, ele tem vários limites, velocidade, sinalizar para entrar numa rua, sinalizar para sair. Então, todos esses limites, tá, devem ser observados. Agora, um indivíduo que não tem limite em casa, dificilmente ele vai ter limite na rua.
Certeza.
E eu digo sempre, não respeitou o pai e a mãe, esse foi um dos conselhos que o meu pai sempre fixou na minha mente. Uma pessoa que não respeita o pai e a mãe não é amigo de ninguém. E aí, para os nossos ouvintes que estão aí acompanhando, observa seu amigo, seu vizinho, seu colega de escola. De repente, aquela pessoa que não respeita o pai e a mãe, não está dentro daqueles limites que a família impõe, ele não vai ter limite em lugar algum. E cuidado com ele.
E é bíblico, né? Honrai ao vosso pai e à vossa mãe.
Para que seus dias sejam prolongados nesta terra.
E quem não honra pai e mãe, não tem força.
Exatamente.
Né? É verdade.
Aí fica esse nosso alerta para toda a família aqui de Guanambi e região, tá? Para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira. E semana que vem estamos aqui de novo, Neide?
É, porque o forró já tem passado.
Falando nisso, Neide, você ficou ligado 220 esses dias aí, né?
É, já tem aí 2 meses, 3 meses que a gente vem trabalhando assim, ininterruptamente. Desde a caravana, né? E nos últimos 20 dias, todos os dias à noite.
Bom que acabou as aulas, né?
É, as aulas apertaram bastante. Não foram as festas, não.
Pois é. Tá bom, um grande abraço pra todos. Aproveitem as festas.
Vai para Salvador curtir o São João ou não? Vai ficar por aqui?
Neide, eu tenho muita coisa para ler acumulada. É. E eu preciso colocar minha leitura em dias.
É, mas eu conheço alguém que não vai deixar.
Não, mas eu reservo os horários dele, agora são reservados. Os horários de Arthur são reservados, reservam o horário dele. E aí, ó, dou uma escapulidinha quando ele distrai, tenho que colocar minha leitura em dias.
Uhum,
e recomendo que as pessoas, apesar de irem curtir aí o São João, São Pedro, reserva um tempinho para ler, reserva um tempinho para estudar. É, nós vimos aqui na rádio muitas vezes trazer um assunto interessante, mas a população nem sempre se inclina a pegar algum material sobre o tema para ler.
Com certeza.
E o tema de hoje, por exemplo, é importante que você busque estudar um pouquinho sobre como criar o seu filho, porque não tem faculdade para isto, e a gente precisa trabalhar o nosso conhecimento para que a gente tenha algo a oferecer para nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, nossos alunos, tá? E aí fica esse meu toque aí para toda a comunidade, todos os nossos ouvintes.
João Soares disse, kkkkk, apanhei sim, agradeço meus pais por isso.
Eu também, João.
Eu do mesmo jeito.
Eu também.
Eu era covarde, eu ficava quietinha para não apanhar, mas morria de medo. Só ganhei uma surra. Tem mais interação aí? Tem não? Tá. Agora nós estamos com o Arles, viu, de volta. Seja bem-vindo. Você tá suado, hein? Eu acho que você tava carregando tudo que tava lá no
estante. Tava malhando, foi?
Tava malhando, pegando cadeira, mesa. Mesa que 4 homens têm que levantar, né? Um super pesada mesa que a gente tava usando lá no estande, que é da Marcenaria São Francisco, não é isso? Madeireira São Francisco. É, mandar um abraço aí para o dono da Madeireira São Francisco, ele que nos emprestou, né, os móveis para que o estande ficasse muito bonito.
Tava muito bonito, né?
Muito lindo, com a criatividade de Dona Célia, que é a nossa, na realidade, design aqui da
decoradora.
Ela é tudo aqui na 106. O uniforme foi ela que idealizou e estávamos bem vestidos, né?
Eu vi, tava muito bonito.
Tava aquela turma toda de Marsala. É isso aí. Obrigada, doutor Alci. Próxima quinta-feira.
Vamos conversar, Ney. Deixa passar o São João aí, porque é um período assim cansativo, que a gente come muito, né?
Às vezes, né?
Quer te perguntar isso, saiu da dieta?
Acaba saindo, não tem jeito, né? Um amendoim dali, um bolo daqui,
até,
e aí acaba saindo.
Até tarde acordada. Tem que comer, né?
É, tem que comer, porque o estômago solicita isso.
Isso.
Mas valeu a pena. Mas eu acho que não mudei o peso, não. Mas eu mudei o cardápio esses dias só.
Tá bom, um grande abraço a todos os ouvintes.
Um bom final de semana pra você e um ótimo São João, tá certo? Não no estilo de Salvador, é no estilo interior mesmo aqui.
Que é arretado de bom, né?
Arretado de bom. Põe bom nisso. A gente vai pro intervalo e volta com notícias e informações pra você.
É o Jornalístico.